jovem conservador de direita. Podcast.
Saudações a todos os ouvintes do podcast Jovem Conservador de Direita. Hoje, um episódio muito especial, com um convidado muito especial, aqui ao meu lado, o doutor Jovem.
Ai, está com o ritmo, homem, fogo!
O ritmo mais solene, não posso estar sempre com aquele ritmo de youtuber, porque...
Que hoje, seca! Hoje aposto que as pessoas, ao fim de 3 segundos, acharam que isto era um TikTok, fizeram swipe up.
À partida, as pessoas estão a ouvir isto. Descarregaram o episódio.
Descarregaram,
para o
telemóvel, mas acho que elas, por instinto, devem ter passado o indicador, tipo, quero ouvir outra coisa. Que sim. Horror, homem.
Sim, as pessoas,
tipo de entusiasmo, que nojo.
O foco de atenção das pessoas é cada vez menor.
É.
Se não ficarem interessadas no...
Logo à primeira, o senhor ia ter dito sexo! E pumba, e avançava.
Aí sexo chama a atenção das
chama
pessoas.
Chama muita
assim.
Atenção.
Sexo!
Diga, ui, que lindo cheio, estou a ver. E as pessoas veem, uau, o que é que está a falar o estagiário?
Mas isto não tem imagem, portanto...
Não interessa, mas as pessoas imaginam logo na cabeça delas aquilo que normalmente veem no Instagram.
Ok, vamos então aos temas?
Vamos.
Tema da semana.
Doutor, qual é o tema desta semana?
Ah, o tema desta semana é a excelente vitória do Dr. Geert Wilders nos Países Baixos.
Como é que se diz isso? Geert Wilders.
E queria falar de mais uma grande vitória, então, da direita, independentemente de ser radical ou não, é direita. O que as pessoas têm de focar é no lado da direita e a Europa está a embarcar numa senda de vitórias de direita que eu acho que é de realçar. Estou
sim.
Mesmo muito feliz com isso.
Sim, isso é uma coisa que dá que pensar. Mas eu, neste momento, se calhar, até me custa pensar sobre isso, tendo em conta o que se está a passar no país também.
Então.
Nós estamos a falar do que se passa na Europa, e sim, é importante.
Então o quê? Das votações ontem na Assembleia da República?
Não.
Então.
Doutor, o doutor não ouviu.
O quê?
Então, nós estivemos na prova oral, até nos interrogaram sobre isso, o apresentador, o doutor Alvim.
Sim.
Que...
O quê?
A doutora Luciana Abreu está... terminou a sua relação com o senhor com quem andava, o toureiro.
Sim.
E...
Cavaleiro?
Não é igual.
Não sei.
Andar a cutucar touros é
não
só
sei como é que funciona a hierarquia. Como é que funciona a hierarquia nas touradas? É touro...
touro em baixo.
Touro, senhor da corneta, forcado e depois a cavalo, não é?
E o toureiro aqui?
Ai não, e depois há...
A pé.
Não, há aqueles também, os figurantes. Aqueles que abanam muito uma coisa vermelha para afugentar. Então é touro, senhor da corneta, figurantes, forcados, toureiro, a sério, e cavaleiro.
Então se dispensasse...
E acima, sei lá, doutor Nuno da Câmara Pereira, acho eu.
É o papa deles.
É.
Mas podia-se dispensar perfeitamente o touro. E funcionava a tourada na mesma, visto que o touro é o que está embaixo da hierarquia.
Sim, se é para sair... um dia, se for, é como na austeridade, se é para eliminar, é sempre pelo mais baixo.
De organizar umas air-touradas, estarem todos
por que não?
A fazer uma tourada sem touros.
Uh-huh.
Não é? Mas
pois, esse... e pelos vistos aqui, houve tourada, não é?
Foi?
Sim.
Não, eu preocupo-me porque a doutora Luciana Abreu, desde que ela teve aquela relação com uma árvore, eu tenho acompanhado a vida dela com bastante interesse e achava que era de vez agora. Tinha a minha felicidade muito dependente da felicidade desse casal.
Sim.
E saber que eles já não são um casal, sinceramente, faz-me perder a esperança na humanidade.
Pois.
E custa-me pensar noutras coisas,
uhum.
Sabendo que isso aconteceu.
É pena a doutora Luciana Abreu já ter utilizado os canais de comunicação normais para este,
eles já
para este tipo
um comunicado,
de notícias.
Já fizeram um comunicado.
Fez ela um comunicado, porque ela foi entrevistada para o Fama Show, fez declarações da nova gente.
Mas o Fama Show faz breaking news assim?
Não faz, mas pelos vistos estavam lá, sei lá, numa inauguração de uma padaria ou lançaram um novo creme para a cara e perguntaram, então, gosta muito deste creme? Pergunta a seguinte, como é que está o seu relacionamento? E ela, acabou. E, portanto, ela já utilizou isso, falou também ao Dr. Léo Caeiro, das manhãs da CMTV.
O correspondente para assuntos de educação.
Correspondente para estes assuntos, tipo, e confirmou isto e eu tenho pena. Tenho pena que a doutora Luciana Abreu, podemos utilizar aqui este podcast, para fazer um apelo à calma e ao bom senso da doutora Luciana Abreu. Dizer que ela é um modelo para todas as crianças deste país. É uma senhora. E não é bonito senhoras ficarem sozinhas. E não é por haver... Não é por haver. Eu não sei bem o que é que se passou. Mas não é por haver algumas atribulações. Às vezes há atribulações, como traições. E, pelos vistos, este foi o caso. Ela diz que houve traições, mas, caramba, isso é razão suficiente para se acabar com um relacionamento.
Mas o doutor está a dizer que ela é um exemplo para todas as crianças? No sentido em que ela, as crianças até agora estavam a olhar para ela como um exemplo, em que tinham a esperança de um dia virem a ter uma relação com um toureiro.
É, com um cavaleiro.
Com um cavaleiro.
Sim.
E neste momento esta esperança de milhares de crianças que eu por terra, elas sentiam-se inspiradas. Também um dia vou encontrar o meu espetador de bandarinhas que vai espetar a sua bandarinha no meu coração como um cupido. E neste momento essa esperança caiu por terra. Já não se pode confiar nas pessoas.
Não, e neste sentido a bandarilha foi mais para quebrar o coração da doutora Luciana Abreu. Ela não vê isso como amor. A doutora Luciana Abreu está para as crianças como, sei lá, está para... As crianças, havia muitas que não estavam a gostar de tourada e passaram a gostar só pelo facto da doutora Luciana Abreu ter um relacionamento com um cavaleiro.
E é bom para uma das mais altas formas de cultura que nós temos no nosso país.
É uma dança, como diria o doutor Manel Alegre.
Sim, é um bailado. Um bailado belíssimo que termina com um dos dançarinos a...
As veias
em sangue,
sim.
Que é como todos os bailados deviam terminar, por exemplo, o esquema na discoteca.
E acabam, o senhor não viu aquele filme, O Cisne Negro? Viu os pés da doutora Natalie Portman? É igual.
Sim.
É como se fosse uma tourada aqui.
Mas eu estou a dizer mesmo o esquema na discoteca. Poder terminar com uma pessoa no chão em sangue. Eles escolherem o pior.
Na discoteca acaba com uma pessoa a esvair-se, mas é o estômago, não é?
Sim.
Normalmente está completamente inebriada.
Normalmente é o pior a fazer o esquema.
tropeça nos próprios pés.
Mas eu gosto do costume dos famosos agora, quando terminarem relações, fazerem um comunicado a dar satisfações aos fãs no
certo.
Instagram.
Sim.
E geralmente são comunicados...
Não, está a acabar tudo. Ouça, assim termina o amor.
Mas geralmente os comunicados são bem escritos, dizer que vão ficar amigos. Que
neste caso não vão.
Não, pois.
Estava aqui a ler, a dizer que nem a amizade se salva. Doutora Luciana, é muito radical.
Há quanto tempo é que durava essa relação? Há quanto tempo é que essa relação vinha a inspirar
as pessoas? Eu vou-lhe ser muito sincero. Assim que tomei conhecimento da notícia do término deste relacionamento, foi nessa altura que eu soube que ela tinha um relacionamento.
Ah.
Antes. Fiquei triste. Porque, pronto, achava que ela estava solteira. Mas, afinal, não.
Isto é uma mensagem para as pessoas. O doutor só soube agora que eles tinham uma relação no pior momento.
No pior momento.
Em que não pôde usufruir de todos os momentos felizes que aconteceram até a relação terminar.
Sim.
Isto é uma mensagem para todos, que é, enquanto vocês se distraem com coisas que não são essenciais, podem estar a perder o mais importante. Portanto, abram as revistas, vejam que relações é que estão a acontecer neste momento, sim, entre famosos, que um dia elas acabam e vocês não viveram aquilo como deviam ter vivido.
Não, é triste. E aquilo que ela diz aqui, eu estou aqui a ler uma notícia.
No Financial Times?
Sim, o Financial Times dos famosos, que é a revista Flash. Ah,
sim.
Que diz que a estrela da SIC foi mais longe nas declarações e não deixa pedra sobre pedra. E diz que nem a amizade ficou para contar a história daquilo que parecia um conto de fadas.
Mas eu acho que ela aí está a falar muito a quente.
Eu também acho.
Eu acho que ela devia respirar fundo, aguentar uns dias, pegar no caminhão do Domingão e ir dar uma volta para a beira-mar.
Sim.
Com a música,
sim,
atrás dela e com o Dr. Emanuel. E devia pensar e se calhar não fechar a porta a uma amizade. Porque
não, é ir porque apanhar, ar, momento, apanhar ar naquele caminhão.
Sim.
Não é?
É.
No trio elétrico.
Sim. Devia ir dar uma volta no caminhão, porque é o carro dela, normalmente é assim que ela se desloca.
É.
Ela quando vai às compras vai
no caminhão. É um caminhão coupé.
Sim, ela quando vai às compras vai no caminhão do Domingão. Ela manda estacionar no Lidl e desce e vai. Por isso, ela que pegue no caminhão, que vá dar uma volta, que vá refrescar as ideias, porque tantos bons momentos...
Doutora Luciana... Pare lá com as suas coisas. Pare lá. Isso, vou-lhe dizer assim, eu conheço as mulheres e sei que vocês são histéricas. E muitas vezes têm estes acessos de histerismo. Pois, pronto, está tudo bem, uma pessoa oferece-vos umas flores, vocês amainam a pássara, percebe? Pois. Agora, aquilo, eu estou aqui a ler, eu estou chocado. Agora sim, fiquei chocado. Ouça, veja isto. Isto aqui foi pouco depois, aparentemente, segundo o que diz a notícia, de ter havido o maior ato de romantismo que um homem pode fazer a uma mulher, que é pedir-lhe em casamento à frente de toda a família.
Que é tão bonito isso.
É tão bonito porque isto.
Porque um pedido de casamento, quando não é...
Sim.
É técnica de pedido de casamento, e deixamos aqui também esta lição para senhores que nos estejam a ouvir, é a melhor forma de o fazer é encurralar a vítima. Que é no meio de uma situação pública.
Sim.
É tipo National Geographic. Encurrala-se a presa,
sim,
faz-se o pedido de casamento e ela ali fica comprometida com uma resposta para sempre. E olha, foi o que ele fez.
Eu
que
acho,
homem extraordinário.
Eu acho, aqui não diz como é que foi, mas eu acho que se foi num evento público, sabe aquelas coisas, quando as pessoas combinam num shopping e começa a dar uma música diferente e há uma flash mob e a seguir há um pedido de casamento. Eu acho
sonho, isso parece uma situação de sonho.
Parece uma situação mais bonita de se pedir em casamento, e eu acho que neste caso deve ter sido numa tourada. O senhor deve ter espetado uma bandarilha, o touro faleceu, mas ele disse, calma, que há aqui um final ainda mais feliz, que é, doutora Luciana, venha aqui ao centro da arena, tem aqui esta espada, abra aqui o touro ao meio.
Vamos cortejar este animal, sim, em conjunto. Que
sim.
Situação romântica.
E depois veja que do outro lado, na ponta da bandarilha, veja o que é que está dentro do touro. E estava lá um anel de noivado. Ela retirou, abriu o touro ao meio. Ou seja, sabe o que é escalar o peixe? Que é cortá-lo ao meio e abri-lo? Sim, pronto, foi o que eles escalaram o touro.
Ela teve de fazer formação de talhante.
Talhante. Escalaram o touro, abriram a meio. E na ponta da bandarilha do lado oposto, ou seja, no prego, na cavilha, tinha um anel noivado.
Que bonito. Não, mas isto, nem todos os homens são toureiros, infelizmente. E nem todos têm essa hipótese de fazer esse pedido de casamento.
É.
Mas acho que associar a tortura de um animal ao pedido de um casamento está acessível a todos.
Sim.
Não é? Nem que seja uma mosca.
Certo.
Tipo, eu mato 30 moscas e entrego, olha, matei estas 30 moscas.
Uhum.
Que é como os cães fazem.
Sim, sim.
Dar aos donos um animal morto para provar, sim, que são fiéis. Sim. E os gatos?
Os gatos, sim.
Os gatos
quando
fazem
aparecem
isso,
com pombas em casa. Sim.
Fazem isso também com um animal. Olha, eu amo-a tanto que trouxe aqui 30 moscas,
sim,
mortas.
Neste
e
caso...
já agora... E ela está... Ai, que nojo, não sei o quê. Olha, e tinha aqui este anel também.
Sim.
Mas isto em público.
Podia
com
ser.
Com muita gente.
Se calhar ela podia sentir um nojo, não é, com isto. Imagino que ele tinha posto um anel no pênis do touro. E ela só ela retirar.
Mas o pênis do touro deve ser muito mais grosso que o dedo dela.
Sei lá, depende.
Ficava
o quê? Está-me a dizer que os pênis de touro são todos iguais?
Nunca vi.
Pode haver pênis fininho de touro.
Não, ele podia fazer era a pulseira de casamento. Em vez de ser um anel, também ser original. E ela está aqui o
anel... Pulseira de tornozelo, sim, do casamento.
O anel, isto é um anel penial de touro barra pulseira de casamento.
Podia ser.
Porque visto que é um romance tão associado a à arte da tauromaquia, tem de ter essa temática. Então, ele pediu em casamento em público e traiu-a, foi? Quer dizer, traiu.
E pelos vistos, já aqui, não sei se há um trio amoroso que... Ok, eu não consigo estar totalmente investido neste assunto.
Sim.
Porque tenho outras coisas na minha cabeça. Mas, pelos vistos, envolve também a doutora Gisela Serrano.
Ui. Esse homem...
Envolve a doutora Gisela Serrano e num ato público que foi ir ver aquele concerto maravilhoso do doutor Tony Carreira, que houve há pouco tempo no Altice, há de sempre, não é?
Sim.
Celebrar os, sei lá, 27 anos e meio de carreira. E a doutora Luciana Abreu vislumbrou que havia mensagens... no telemóvel da doutora Gisela Serrano, vindas do doutor João Moura Caetano.
Ah, quer dizer, ela foi fazer vistoria ao telemóvel da doutora Gisela?
Pelos vistos.
Normalmente vai ao do... Bem, nessas relações tóxicas, sim, normalmente controla-se o telemóvel do parceiro, não da amante.
Sim.
Alegada.
Mas diz aqui mais uma bomba na separação. Doutora Gisela Serrano mostra mensagens que recebeu de doutor João Moura Caetano.
O que é que ele dizia?
Sei lá, deixa-me ver, a ver se avança ou se temos de comprar a revista.
Vamos ver se a doutora Luciana Abreu não está a exagerar.
Sim, vamos ver. Ela disse, eu estive com a Gisela no sábado, 25 de novembro, no concerto do doutor Tony Carreira. E eu vi as mensagens que este senhor troca com
ela
a Gisela.
Ela já o trata assim, já é este senhor?
Sim.
Este indivíduo?
Não vou estar aqui a dizer o teor, mas eu vi a doutora Gisela, se fosse outra... Podia ter mostrado há muito tempo, só que ela é uma senhora...
A doutora Gisela, ela chama-lhe doutora Gisela, não?
Não, eu é que estou... Okay. Só que ela é uma senhora ao pé disto tudo. Denunciou quem? A doutora Filipa Castro no programa desta manhã. O doutor João Moura tinha dito à Luciana que a doutora Gisela não tinha o contacto dele, mas é mentira. O doutor João é que pediu à doutora Gisela para não contar à doutora Luciana. Reforçou o doutor Léo Caeiro.
O doutor João, ele claramente tem fetiche por mulheres furacão, não é?
Parece que sim.
A doutora Gisela também era conhecida pela sua personalidade muito forte.
Sim.
E quando ela foi... Lembra-se quando ela foi às trombas daquela da doutora... Como é que se chamava? Sofia?
Talvez.
Uma senhora que apareceu lá no Master Plan, que queria tomar o lugar dela e começou a acusá-la de não saber fazer sexo.
Sim, de não gostar.
Não gostar de sexo. E a sim. Doutora Gisela... Não se diz isso a uma pessoa também.
Não.
Olha, eu gosto de sexo. Ou não?
A voltas-me a dizer que não gosto de sexo, dou-te assim um murro na tromba.
Então dá.
Então diz lá.
Não gostas de sexo?
Não gosto. Quem és tu para me dizeres que eu não gosto de sexo?
Não gostas de sexo.
Está quieta, amor, só chamou.
Não gostas, vais...
É muito grave.
Não.
Dizer, não gostas de sexo. E ela passou-se.
Passou-se, e bem.
E bem, então, a doutora Luciana, ela já o trata como este senhor.
Este senhor, exatamente.
Ou não, isso foi a doutora Filipa Castro, não foi ela.
Deixa-me ver. Isto é muito complicado de seguir esta notícia.
É mais complicado que o que se passa no Médio Oriente.
É
há aqui várias facções.
Ah.
Eu, por exemplo, eu não sei quem é o doutor Léo Caeiro, mas, pelos vistos, é muito citado nesta situação.
Sim.
É alguém que está informado.
Não, mas, pelos vistos, é a doutora Filipa Castro que está a dizer isto.
Ah, então ela tomou partido pela doutora Luciana Abreu.
Tomou, mas de certa forma...
As mulheres são assim
também. Não, mas lá está. As mulheres, já sabem, são invejosas.
E não conseguem ser imparciais.
Não conseguem. E o que ela diz, a doutora Filipa Castro esteve com a doutora Luciana Abreu na casa.
Aí foi?
Do último a sair, não foi?
Aí teve.
Teve. Naquele no último a sair. E o que ela diz, o seguinte, aqui logo, mesmo, olha, cat fight, quer ouvir? Olha.
Doutor, mas se ela não consegue ser imparcial, não devia estar a comentar isto.
Não. Estes programas existem imparcialidade. Tinha de ter a imparcialidade um doutor José Gomes Ferreira. O doutor José Gomes Ferreira podia estar a comentar isto, caramba. Sim. Ele percebe tantas coisas. Ouça, veja aqui. Ela diz isso, a doutora Filipa Castro. Acho que isto foi o maior circo. A doutora Luciana já nos tem vindo a habituar a circos, mas este foi em grande. A doutora Luciana e o doutor João Moura Caetano, que nunca foi tão falado. E depois ela diz mais. A doutora Luciana também não é santa nenhuma. Isto foi toda uma palhaçada. Esta viagem que ela fez sozinha à Grécia, isto foi mesmo para dar a entender que estavam zangados. Ela gosta, ela precisa disto, de que estejamos aqui a falar. Foi tudo premeditado. O doutor João Moura Caetano é padrinho das filhas. Olha que padrinho tão lindo. É a minha opinião. Isto para mim foi uma palhaçada. Indignou-se a doutora Filipa Castro.
Então ela consegue dar uma no cravo, outra na ferradura. Afinal é boa comentadora. Afinal é boa comentadora e sim. A doutora Luciana Abreu faz isto tudo de propósito. Eu não sabia que ela tinha ido à Grécia. Mas foi à Grécia duvidado. Sozinha.
Foi mesmo
para as pessoas dizerem. Então ela está sozinha. E o marido? E o noivo? Sim. Que é feito dele? O doutor João Moura, será o mesmo doutor João Moura que tinha aqueles cães a morrer?
Não, é outro, é outro.
Eles chamam-se todos João Moura, esses toureiros?
Ou Caetano.
Ou Caetano.
Sim.
Pronto, mas são todos, quando aparecem nas notícias, é sempre pelos melhores motivos.
Salvador, ou João Moura, ou Caetano, ou Pedrito.
Mas o doutor, eu aqui, se calhar é o meu lado otimista, e ver tantos problemas do mundo, eu não gostava de ter lidar mais com esta situação. Mas eu se calhar, eu acho que há esperança para a reconciliação.
Eu também acho.
Pode estar tudo muito a quente.
Sim.
As mensagens para a doutora Gisela Serrano, se calhar há ali um mal-entendido. Se calhar ele estava simplesmente a contactar a doutora Gisela Serrano para ela ir fazer stand-up ao casamento deles.
Podia
que
ser.
Que ela é uma pessoa engraçada.
Ou para fazer daquelas entradas como o doutor César Mourão fazia nos programas da tarde. Ai, agora sou uma velha. Fazer assim uma coisa. E era giro a doutora Gisela fazer, que ela faz isso muito bem também, gritar com pessoas.
Mas a doutora Gisela, é preciso dizer aqui, que ela é uma espécie de doutor Forrest Gump português. Porque ela consegue estar presente em alguns dos momentos mais importantes da história de Portugal.
Por exemplo, quais?
Teve presente
no Tratado de Zamora, foi isso?
Não.
Ah, porque isso não é importante.
Esse é importante, mas ela teve nos mais importantes. Por exemplo, teve naquele em que ela é protagonista, em que é acusada de não gostar de sexo, é um momento bastante importante. Naquele momento, naquele meltdown da doutora Bernardina, o doutor conhece, ela foi em Lisboa. Lembra-se disso?
Sim.
Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, nem no cozinho e pedir para eu ter sexo contigo. E até te vou contar mais! Fora as conversazinhas normais! Hã? Tinha fotos da pia dele com tesão! Hã? A dizer assim, mostra-me a tua xaroca! Quero comer a tua xaroca e a gaja mandar fotos da cor! Tem vergonha nessa porra dessa cara e faz-te um homem porco do cara! Fotos com a pia com tesão tiradas na sala dele, ele com a mão na pia! E eu vivi em casa dele e ele a fazer isto ao meu lado. E eu a dormir na cama e ele a fazer isto na sala. E eu grávida de 5 meses e ele veio para Lisboa a foder uma gaja.
A doutora Gisela está lá, a câmara vira para ela a determinada altura, ela está lá agarrada numa vassoura de boca aberta com o que está a ouvir. Okay. Ou seja, ela assistiu em direto esse momento épico da história de Portugal.
Uh-huh.
E agora aqui.
Está envolvida nesta separação, talvez a separação do século.
Sim, é uma separação horrível. E eu...
Isto é uma separação quase tão importante como quando aquele senhor que era para ser rei casou-se com uma senhora divorciada e não pôde ser rei. Lembra-se?
E ele era nazi também.
Pronto, mas isso é um pormenor. O problema foi ele ter casado com a senhora Simpson.
Foi o tio da doutora Rainha de Inglaterra.
E
seria um grande rei. Seria um grande rei. Neste momento, se ele fosse rei, as coisas não estavam como estão.
Pois não. Nunca saberemos
nunca
agora. Nunca saberemos.
Alguém que escreva esse livro de história alternativa, se ele tivesse sido rei.
Sim.
Eu acho que era tudo igual, mas seriam outras pessoas.
Sim, sim.
E que já não é pouco, não é?
Sim, já não é pouco. Agora, é pena. É pena isto estar a acontecer com...
Neste momento.
Com a doutora Luciana Abreu. Espero que
sabe
caia
quem
em
ganha
si.
Com isto? O doutor António Costa. Enquanto falam disto, não falam do que ele anda a fazer no Parlamento.
E não falam do que é importante para o país. Isto é importante, mas não falam do que é verdadeiramente importante. E, portanto, vou falar... Já falei para a doutora Luciana Abreu, vou agora falar para o doutor... Como é que ele se chama?
Geert Wilders?
Não, esse já é ele.
É esse o tema que estamos a discutir neste momento.
O Dr. João Moura Caetano, que é, leva a doutora Luciana a passear, leve-a ao shopping, leve-a a um spa, leve-a às termas de São Pedro do Sul, leve-a a um sítio bonito.
Eu acho que ele, aqui um conselho para ele, que ele deve estar a ouvir-nos, que é, ele devia colocar a doutora Luciana Abreu numa situação em que ela está a ser atacada por um touro e só ela consegue salvar.
Ah, podia ser.
Ele levá-la para o meio do Ribatejo, para a zona onde andam lá pastar os touros bravos.
Sim.
Dizer, vamos aqui, não sei o que, eu vou ali buscar uma coisa. E quando ela está prestes a ser atacada por uma manada de touros, vem ele cheio de mandarinhas, que é o superpoder dele, não é?
É o superpoder.
Vem ele espetado com mandarinhas.
Mas ele vem a pé?
Ou de trotinete,
ele tem de vir a cavalo. Porque senão tem de vir ele a fazer o trote. Eu acho que ele só sabe caminhar de perna aberta, não é? Como se estivesse a montar um cavalo. E portanto ele vinha a fazer o som com a boca.
Sim.
E pumba, espetava a bandarilhas pé. A pé. Sim. A pé, mas tinha a fazer esse som com a boca. Estalinhos de língua.
E espetava bandarilhas a salvá-la, é? Salvá-la dos touros.
É.
Pode ser uma forma de eles vão fazer um piquenique e ele...
Sim.
Mete comida de touro no meio da cesta do piquenique.
Sim.
O que é que os touros gostam de comer? Erva. Eles uma cesta do piquenique de erva.
Sim.
E para o touro vai sentir o cheiro de erva. Está ali aquela erva que eu gosto. Vou lá e quando o touro estiver a aproximar-se, ele... E quem diz touro diz ursos. Pode levar uma cesta de mel. Porque bandarilhas dá para touros, dá para ursos também.
É? Dá, tá. Isso dá. Dá, disso dá. É verdade que dá.
Mas sequer até mais fácil acertar num urso.
Não sei.
Com uma bandarilha?
Não sei. Os ursos correm muito rápido. Não sei.
E ele também.
Mas podemos voltar ao meu tema.
Qual que tema?
O Dr. Geert Wilders.
Pensava que não tínhamos deixado de falar disso.
Não. Queria sobretudo... Não sei se as pessoas já viram a cara do Dr. Geert Wilders.
Ele parece o Dr. Drácula, não é? Sim. Do filme do...
Sim, sim. Do Dr. O Dr. Gary Oldman a fazer Dr. Drácula.
É. Ele tem um cabelo extraordinário. Ele parece que foi arrumar a campa de um iluminista do século XVII.
Sim.
E roubou-lhe a peruca e meteu na cabeça. Isto vai ao encontro da tese que eu disse no episódio passado, que é o cabelo é o segredo do sucesso eleitoral.
É.
E ele tem um cabelo extraordinário de vampiro.
Sim.
E isto, o doutor Cabeça de Geleia já deve estar a fazer um brainstorm.
Para ver o que é que vai fazer.
Sim. Deve ser o doutor Frazão. Olha, o doutor Frazão também podia ser utilizado no romance, nesta separação, da doutora Luciana Abreu.
Ah, sim.
Que ele é veterinário.
É domador de cavalos.
É domador de cavalos. E também é um amante.
É um aficionado.
É um aficionado.
É um aficionado de cavalos.
E de tauromaquia também. Sim. Leva os filhos à tourada. Ele pode dar uma droga aos touros para eles ficarem mais...
agressivos?
Menos agressivos.
Ah, ai, tipo como fazem com os animais do circo.
Sim.
Para parecer que os estão a domar e eles estão todos drogados.
Para o doutor...
Cheios de ganza.
Porque a serenata de um toureiro é torturar um touro à frente de uma mulher, não é?
Sim, sim, sim.
É como...
É como as crianças no recreio. Quando começam a dar toques com a bola do desporto de futebol, o que eles fazem é espetar uma bandarilha no lombo de um touro, é isso?
Ou de um animal que for a passar. Ou bullying também. Porque, não é? Porque os músicos vão tocar músicas para a porta de casa. O pessoal das que toca em tunas vai fazer serenatas para a porta de casa das senhoras. Um toureiro, o que é que faz? Leva um touro para um prédio e está lá, olha, vem à janela e pumba, e está ali a maltratar o touro à frente de...
É isso que faz.
Neste caso, a doutora Luciana Abreu. E, pronto, sobre o doutor Geert Wilders, eu acho que ele é uma das grandes bandeiras dele é não gostar de muçulmanos. E, pelo visto, é uma ideia que está na moda, quer na Holanda, quer em Portugal, não é?
Tá.
Há aqueles grupos do WhatsApp de pessoas que partilham vídeos de indianos e paquistaneses a passear nas ruas de Portugal para meter medo. Estão a ver, estão a destruir isto tudo, querem substituir-nos. O próprio doutor, cabeça de geleia, já deu um discurso em que falou explicitamente a teoria da substituição. E o que é que o doutor acha? Acha que nos querem substituir?
Pois, eu gostava muito de falar sobre isso, mas acho que já não temos tempo. Não é? Temos de passar para o próximo tema.
Coisas que devemos evitar.
Doutor, o que é que devemos evitar esta semana?
Olha, o que eu acho que,
eu
devemos,
acho que
evitar...
devíamos evitar era o Mercadona. Estou farto daquilo. Devia fechar esse supermercado em Portugal.
Eu ia falar.
Desculpe, doutor, mas estou enervado.
Então, mas diga lá.
Porque é um supermercado que é uma
que
fraude.
As pessoas gostam muito.
É uma fraude.
Uma fraude porquê?
As pessoas andam iludidas. O doutor já foi ao Mercadona alguma vez?
Não, mas já mandei pessoas lá.
É horrível.
Porquê?
Não tem bolicão. Tem só por aqueles produtos da marca deles.
Sim.
Afendado.
Sim.
E isto, sim, é a teoria da substituição. Porque querem substituir todos os nossos produtos bons e aos produtos de marca, aos quais estamos habituados, por uma marca branca que dizem que tem coisas boas, mas também tem muitas coisas más. Isto tem de acabar. Isto é inadmissível. E depois, aquelas pessoas ridículas que estão a dizer o Mercadona, eu adoro ir ao Mercadona e tem aquele produto, eu gosto muito daqueles filetes de polvo com paella que eles têm lá. Não, nós estamos em Portugal. Nós andamos a comer paella porquê?
Então, o senhor...
Ir ao...
E o bolhacau é de onde?
O bolhacau vem da terra dele. É da Bolhacalânia. Tem um... universo próprio.
É. O senhor gosta de... Qual é que é o prato, ou melhor, qual é que é a comida mais típica portuguesa para si?
É bolicau
é.
Portuguesa.
É. Então, e bacalhau?
Bacalhau... Não é, o bacalhau não é português.
Pois! E as pessoas comem imenso em Portugal. O bacalhau é de onde, homem?
Depende. Pode ser da Islândia, da Noruega...
Pronto, mas o normal é ser da Noruega.
Do Brasil... Do Brasil. Não há bacalhau no Brasil?
Se calhar as águas não são suficientemente frias para bacalhaus.
Não são frias porque os bacalhaus se calhar não sabem ainda, não conhecem o prazer das águas tropicais.
É.
Se calhar são eles que têm, o problema é deles.
Ah, sim, se fossem para águas tropicais já vinham mais sequinhos, não é? Não era preciso pô-los a salgar ao sol. Ou seja, a ideia é, como pode custar muitas salgadeiras, era encaminhar bacalhaus vindos do Mar do Norte e da Noruega e não sei o quê, encaminhá-los para águas quentes. A seguir, fazê-los naufragar numa praia brasileira e deixá-los ali a secar, é isso?
Não era naufragar, era deixar aqueles tipo, quem curte mar, curte mar sempre.
É.
Não tem de ser mar mais frio ou mais quente.
Uh-huh.
Porque é que um bacalhau não pode simplesmente ir para outros sítios do mar? É água, a água é água. O doutor, eu tanto era capaz de morar em Copenhaga, como morava, sei lá, no Senegal.
Era? Era igual para si?
Não era igual, mas era capaz, adaptava-me, fazia cenas diferentes nos dois sítios.
E pronto, e está a comparar-se a um bacalhau, é isso?
Sim, porque é que ele só está circunscrito àquela zona? É esquisito ele.
Adaptação ao meio, não?
Sim, ele que se adapta a outros meios. Também porque é que ele tem de ficar na zona de conforto dele?
Ok.
Que nos obriga a nós a irmos lá buscar aqueles, pescar aqueles bacalhaus e dos nossos pescadores a apanhar frio.
Ok. Então o que está a dizer é que poder encaminhá-los, não necessariamente para o Brasil, podíamos encaminhá-los para as nossas praias.
Sim. Ficavam já.
Ok. Ou obrigá-los a fazerem como os salmões, não é? Nadar, por exemplo, no sentido inverso do rio.
Uhum.
E então podíamos apanhá-los ao longo dos nossos rios. É isso? Do Mondego, do Douro, do, do
água
Sado.
Água é água. Água é água.
Ok.
Eu sinceramente não percebo essa esquisitice dos bacalhaus. E podíamos fazer uma campanha tipo aquelas do turismo, para chamar pessoas para fazer turismo em Portugal, ou seja, dirigida a bacalhaus.
E no fundo o que o senhor está a dizer é que tem deixado a ver pescadores de bacalhau, tem de passar a ver pastores de bacalhau.
Sim.
Ok.
O bacalhau, para além de água fria, o que é que curte também? Ele tem de curtir outras coisas na vida dele.
Acho que curte azeite.
Pronto. Nós temos bom azeite. Metemos azeite na água, sim, do mar.
Ok.
E ele vai. Okay. Mas isto, porque isto, o Mercadona é, para já, espanhol. Os espanhóis, eu não curto espanhóis.
De onde é que veio o bolhicau? O senhor sabe bem de onde é que veio o bolhicau? Porquê que o senhor diz bolhicau? Porque tem dois L's, certo?
Sim.
Ok. E se tem dois L's, quem é que junta dois L's e diz-lhe?
Eu, quando digo bolhicau.
É.
Mas eu não sei se o bolhicau tem ligações à Espanha. Se tem, conseguiu atingir um estatuto em que neste momento é uma iguaria que paira acima de todas as outras. Conseguiu. Aliás, isto só valoriza mais o bolhicau. Porque apesar de ter nascido em Espanha, conseguiu chegar onde chegou, mesmo sendo espanhol.
Tipo o Dr. Roberto Leal?
Por exemplo. Neste momento nem é espanhol o bolhicau.
Então?
É
português?
É português e dono do meu coração. Por isso, sim, Mercadona, afendado e essas coisas, e esses, aqueles picles de alhos e coisas que eles trouxeram, eu nunca tinha visto alho em picles. Até começar a aparecer no Mercadona, e agora o próprio Lidl se sente na obrigação de apresentar estes produtos, porque não querem ficar atrás.
Uhum.
E então estamos a ficar cada vez mais espanhóis.
Ou seja, o que está a dizer é que o Mercadona está a aculturar os outros hipermercados, tinham uma cultura própria, identidade própria.
Tinham.
É isso, não é?
O Lidl, a sua sobriedade alemã, de vender rabarbadeiras no meio de... No meio de, como é que se chama, panetones e coisas assim, que é aquele produto típico português também.
Sim.
E perdeu esta sua cultura, esta sua essência.
Uh-huh.
E agora querem ser também como ao Mercadona, ter produtos alho em picles.
Ok.
Indigna-me. Uh-huh. E eu não vou tão longe ao ponto de propor um boicote ao Mercadona.
Ah, eu pensava que queria cancelar o Mercadona.
Então, está cancelado. Está cancelado. Acho que quem ouvir este, eu considero, quem ouvir isto e continuar a ir ao Mercadona, eu considero que está a trair-nos.
O senhor sabe que pode acicatar grupos de pessoas que usam pulseiras para saberem, para se identificarem dentro do Mercadona como fãs do Mercadona.
Eu sei que existem essas pessoas do grupo de Facebook com, sim, pulseiras, tipo sociedades secretas.
Sim, a maçonaria do Mercadona.
Essas pessoas, como é que eu ia dizer? Essas pessoas não merecem o ar que respiram. Okay. E eu vou lá, eu já fui, já estive em grupos desses, a dizer a minha opinião sincera do que se passa lá. Eles disseram assim: avisamos uma vez à segunda e fui expulso logo.
Ok.
Porque uma pessoa, eles não aceitam que se diga a verdade. E é por isso que o governo quer punir discurso de ódio, que é para nos impedir de ir aos grupos de Mercadona dar a nossa opinião. E querem prender-nos só porque nós não gostamos do Mercadona. Mas eu boicote, se calhar é demais. Eu sou pelo mercado livre e acho que as pessoas...
E pela liberdade.
Pela liberdade. Boicote.
Pela liberdade de expressão de supermercados.
E pela liberdade de não se fazer boicotes a supermercados.
Uh-huh.
E acho que o que as pessoas podiam fazer era... E isto era alta trollagem. Que era... Façam isto mesmo, por favor. Cair ao Mercadona, mas levar o saco de outro supermercado. Ou então...
As pessoas já não fazem isso?
Fazem isso? É, fazem isso, mas é mesmo aquela chapada de dizer, eu vim aqui, mas estou a meter as minhas compras num saco do Pingo Doce. Ou então vão lá, ainda pior, vestidos de Leopoldino ou de Popota, E lá mesmo, tipo, a fazer as compras, a meter as coisas ao saco, os funcionários todos a passar. E disse, nem acredito que este veio ao meu supermercado vestido com a mascote do outro supermercado. E depois fazem isto.
Ou com as sapatilhas do Lidl.
Ou com as sapatilhas do Lidl. Ou, tipo, a cantar o quem trouxe nos corredores, a meter as coisas. Quem trouxe? Quem trouxe? É mesmo aquele dizer, chupa aqui, mama. E os funcionários do Mercadona a passarem-se. E ainda por cima, aqueles, eles são bem pagos e tudo, não é? São uns lords.
Sim.
Neste momento é alta sociedade em Portugal, eles a todos, mas a passarem assim, nem acredito, estão a trair a minha empresa. E depois chamam segurança para expulsar e dizer, oh, amigos, vivemos num país livre, e aí é que eles são desmascarados, porque eles querem impedir-nos de cantarmos o que entrou-se nos corredores do Mercadona. Eles, amigo, eu estou aqui a fazer as minhas compras, e simplesmente eu desprezo a sua instituição, eu desprezo, metem-me nojo.
Okay.
E os funcionários ficam ali, e eu acho que isto é uma forma saudável de lidar com o assunto.
Sim.
De ser odiadores ativos do Mercadona, é ir às compras ao Mercadona, mas fazendo publicidade a outros supermercados.
Recomendação cultural. Ou outra coisa.
Doutor, e que recomendação cultural?
Ora, foi eu anunciado... Anda tudo a
Não?
Hã? Diga.
Ia dizer anda tudo a mamar.
Ah, sim, o cartaz. Sim. Completo. Neste momento, já há cartaz completo para o Anda Tudo a Mamar. Estamos a praticamente uma semana de começar. Sim, a diversão.
Nós aqui ainda não dissemos as novas datas.
Pronto, e portanto, dizer que dezembro tem 4 datas, estamos a menos de uma semana de começar estas 4 datas, Coimbra, Aveiro, Lisboa e Porto. Dizer que quarta-feira estamos em Coimbra, dia 6 de dezembro, 7 de dezembro estamos em Aveiro.
Gretua.
Gretua, o de Coimbra é no Salão Brasil, em Lisboa. Não sei se quando sair este episódio ainda há bilhetes para essa data.
Falta pouquinhos.
Neste momento falta mesmo muito pouquinhos à hora que estamos a gravar. Lisboa Comedy Club, no feriado dia 8. Dia 9, no sábado, no Porto, no CCLP. Também existem mesmo muito poucos bilhetes já disponíveis. Abri novas datas em janeiro e vamos, pela primeira vez, fazer espetáculo no Algarve. Não é a primeira vez, mas por iniciativa própria, sim, da outra vez que estivemos no Algarve, foi a convite de um festival. E, portanto, desta vez eu tomei a iniciativa, depois de terem pedido muito para vir ao Algarve. Eu vou ao Algarve dia 12 de janeiro, a Faro, à Casa das Virtudes. No dia seguinte, 13, novamente Lisboa, no Auditório Camões. Dia 14, no domingo, Leiria, na Sala Jaime Salazar Sampaio. No fim de semana seguinte, termina então esta tour, dia 19, em Braga, no Teatro da Escola Secundária Sá de Miranda, e no dia seguinte terminamos isto em Viseu,
sim,
no Espaço Carmo 81.
Gostávamos muito que estivessem lá e aproveitem, em princípio são todas estas cidades têm mercadonas, e vamos lá também demonstrar o nosso ódio devido a esta instituição. E pronto, contamos convosco.
É.
Não é? Braga, Braga, Viseu, Faro...
Diga agora aleatoriamente, é.
Não sei, é Coimbra, Aveiro, Lisboa, Porto, e depois, segunda vaga, em janeiro...
Em janeiro.
Lisboa, Faro...
O que é uma coisa interessante, que é, se quiserem prendas boas de Natal, ofereço bilhetes para o meu espetáculo.
Sim, é uma boa prenda.
Aproveitem já, porque têm então essas datas de dezembro que podem usufruir para prendas de Natal.
E as de dezembro podem, porque vamos também vender as revistas e os livros lá, por isso também é uma boa oportunidade. Mas depois, segunda vaga, Faro, Lisboa, Leiria, Braga e Viseu.
É isso mesmo.
Doutor, mas ia dar outra recomendação para além ia desta, foi, essencial.
Foi anunciado o cartaz do Primavera Sound e que...
Doutor, mas o...
Diga lá.
Primavera Sound, não.
Então...
Então não vai falar do festival mais importante e mais icónico para a nossa cultura do que esse Primavera Sound?
Qual é?
Festival Morangos com Açúcar. Também vai acontecer.
O que é isso?
É um festival específico para bandas dos Morangos com Açúcar. Normalmente são as melhores bandas, são aquelas que começam em novelas.
Sim.
E que têm...
Quantas é que já começaram em novelas?
As que vão estar nesse festival todas. Que é...
Ah, Desert, mas conhecia outras.
Desert, For Taste e as...
Just Girls?
Just Girls.
Ok. Que, como não havia nome... mais?
Não.
O Dr. FF não começou a cantar lá?
Ah, também. Também.
Falta o Dr. FF.
E ele vai ao festival, não vi isso.
E havia uma senhora também que cantava, tocava guitarra.
Não me
lembro. Diria que era a Doutora Patrícia.
Também vai? Aquela que...
Não sei.
Que era a segunda namorada do Dr. Pipo?
Talvez. Não havia uma senhora com uma guitarra que cantava?
Tenho ideia, sim. Mas...
Eu acho que ela foi cantora também.
E também vai a esse festival?
Não sei. Não sei. Ah. Se o senhor diz que é o festival, vai toda a gente.
Jersey Girls.
E não vão os Hands-on Approach? Eles tocaram a música de despedida do Dr. Dino.
Ah, mas para isso tinham de ir os Interpol também. Também tinha uma música lá.
E vão? Não sei.
Não, eu acho que só estão essas três bandas.
É?
Just Girls, For Taste e Desert.
Ok.
Just Girls, que é uma banda, é só de senhoras.
É. E as outras são só de senhores. Sabe disso, não é?
Mas era engraçado. Pois, as outras é o
Just Boys. Podiam-se chamar Just Boys também. Vão os Just Boys e os Just Girls.
Pois. Pois, era engraçado a banda chamasse Just Girls e serem só rapazes também.
Podia ser.
Então, Desert, vão estar lá os...
Eu Qual já... é a sua música preferida dos Desert?
É o Verão Azul, por acaso.
É?
É uma escolha imprevista, porque normalmente há o êxito.
Sim.
Que mudou vidas.
Qual é?
O Para Mim Tanto Me Faz.
E a música chama-se mesmo assim?
Não é? Sim.
Não sei.
Acho que sim.
Ok.
Que digas que... Mas o Verão Azul é uma música mais densa e com um rap bastante
sim.
bom do Dr. Angélico, saudoso, que não vai poder estar.
Sim.
E For Taste, eu não sei muitos deles, por exemplo, os Desert não, mas os For Taste, eu imagino que aqueles elementos já tenham seguido a sua vida. Eu sei que um deles, por exemplo, há uns anos era advogado.
Ah, sim? Um deles?
Sim.
Ok.
E eles todos devem ter profissões normais.
Uhum.
E agora vão voltar para um festival a cantar aquelas músicas?
Pois...
Se calhar eles têm ambição de seguir a outras música para sempre.
Ah, pois.
Outras carreiras também, é uma boa oportunidade.
Sim, então a ver se dá, finalmente.
É.
Nunca desistiram dos sonhos. Agora, há pessoas então que vão a isto, mas são crianças, como na Doutora Taylor Swift?
Eu acho que é adultos.
Aí vão adultos ver isto?
Acho
há
que
adultos
é.
que vão ver isto?
Pois, eu não sei, agora há uma nova temporada de Morangos com Açúcar, eles podem ter lançado outra banda e vai também essa banda.
Ah, podia ser.
E então fazem aí uma ponte.
Um trapper de Cascais?
Sim, por exemplo.
Ok. O Lil Salvador?
Sim, com letras de ChatGPT.
Ok.
Acho que sim, que tem tudo para...
Uhum.
Será que há uma... O doutor tem visto esta nova temporada?
Não. O senhor já viu?
Também não. Eu vi um clipe.
Ouvi dizer que grande revelação é a doutora Margie
Curceiro,
que é uma grande
atriz. Ah, eu vi, foi o clipe que eu vi, foi dela.
Então, é ela a representar,
ela,
não é?
Ela a chorar porque a acusaram de ter bots no Instagram.
Ok.
Que é o pior que se pode fazer a uma pessoa.
Sim. É,
aliás...
Desmancha qualquer pessoa. Eu estou a imaginar um viajante no tempo, triste porque está a ser perseguido pela Inquisição. E de repente fala com a doutora Maggie Curceiro, está a chorar, porque chora a doutora Maggie? Ela acusaram-me de ter bots na internet.
Não, mas pior do que isso é ela ter mesmo bots. Não se faz.
Não.
Estar a manipular os números das redes sociais é criminoso. Porque de repente uma pessoa possa achar que estou a falar com uma pessoa que tem 10k.
Sim.
E essa pessoa afinal só tem 9k. E,
não se faz isso.
E não se faz. É aldrabar porque cria, é mau para as marcas. Já viu o que é uma marca? Ah, está a ver, olha, tenho aqui 10k, dê-me o seu cupão.
Uh-huh.
E a marca toda contente a achar que está a dar um cupão a uma pessoa com 10k, essa pessoa depois só tem 9k.
Não, não pode ser.
Sim, 9k que é 9 mil.
É, não pode ser.
E isto não se faz, é um crime de estas pessoas não são confiáveis. É a maior traição que se pode fazer ao nível... No mundo moderno.
Sim, é que é matar a personalidade de uma pessoa.
É.
Lá está. Eu ia concluir há pouco. A Inquisição é muito menos grave do que perseguirem pessoas por terem bots. Porque perseguir pessoas é acusá-las na internet e humilhá-las e elas têm de viver com essa humilhação. Durante o tempo da Inquisição não precisavam de viver muito mais tempo. Eram mortas e acabava ali o sofrimento delas. E as pessoas às vezes não percebem o que é isto de prolongar o sofrimento das pessoas através de acusações de bots.
Pois, eu já fui contactado no Instagram, estagiário from hell 69, para comprar bots. Por acaso já
para recebi, comprar bots?
Já recebi uma DM de um senhor que me queria vender bots.
E a quanto é que está o bot?
Eu já não me lembro quanto é que ele cobrava.
Uhum.
Era um valor acima das minhas possibilidades. Mas isso é dizer pouco.
Porque que era acima de zero?
Possibilidades é zero.
Ok.
E ele oferecia-me a possibilidade de eu ter 5 mil seguidores. E eu até... Epá, é tentador. É tentador, já vi o estatuto que é. Eu andar aí, desfónico, tenho 5 mil seguidores. Fico logo aquela pessoa mais especial.
Sim.
Mas eu, epá, infelizmente, tive de declinar a hipótese. E ainda bem. Porque também ia trair todos os meus princípios só por essa tentação. Mas eu percebo que as pessoas o façam, porque... Posso tentar 5K. Aqui, olha, este aqui anda no clube 5K e o pessoal todo a fazer vénias. Que é assim que as pessoas com 5K andam na rua.
Ah, é?
Com mais 5K. Eu não sei porque não tenho, mas
okay.
Toda a gente a admirá-las. Tipo, chegam ao médico e o médico diz: qual é o seu problema? Olha, o meu problema não sei, mas sabe que eu tenho 5K. E o médico, uou, ok, para trás, de estetoscópio e tudo, não sei o quê. Porque
é daquelas coisas. É daquelas coisas, sim. É
impressionante.
Deixa-me impressionar.
Por isso, esse festival vai ser top. E, em princípio, vai estar lá também a doutora Maggie Corceiro, mas é. Não está na vossa zona também. Deve estar lá na zona onde há croquetes, à pala. Ela também não pode comer. Não sei, também não sei. Não percebo porque é que fazem isso aos VIPs. Sim. Quer dizer, por um lado, exigem que eles andem sempre em forma e que andem em ginásio e não sei o quê. E depois metem-nos em sítios VIP com montes de salgadinhos e bebidas alcoólicas, pois, com calorias.
Pois.
A vida de influencer não é fácil.
Não é fácil. Enfim. São muitas tentações.
É.
Portanto, vai terminar isto e vai terminar antes de dizer que para a semana não há episódio, porque para a semana estaremos em digressão. Sim. Este é o último episódio, então, antes de o Anda Tudo a Mamar ir para a estrada. Portanto, se nos quiserem ouvir para a semana, é irem para a estrada connosco.
É, e ainda bem que despedimos deste interregno com provavelmente o episódio mais interessante de sempre.
Podcast. É verdade.
E se abordaram os temas mais importantes.
Sim. Alguns destes temas podem vir a ser desenvolvidos ou não.
Não, não.
No espetáculo ao vivo.
É.
Provavelmente não. Mas pode ser.
Jovem Conservador de Direita. Podcast.